Agora os irmãos já sabem, podem cantar nas igrejas dessa maneira, essa música, certo? Minha esposa sabe, eu fico treinando essa música o tempo todo lá em casa, tentando fazer o cânone aqui no piano, que é mais difícil. Mas quando a gente está com os irmãos é mais fácil, né? Aleluia! Amém. Vou procurar ser breve. Senhor Jesus, e dispensar meu encargo para vocês. Bom, o título aqui é o Mestre da Música, vou falar sobre musicalização. Agora, por exemplo, o que eu vou falar sobre os mestres da música, né? Podemos citar vários aqui, vocês conhecem quem? Beethoven, Mozart, Bach, Strauss, Schumann, Dvorak, Villa-Lobos também, né? Nosso brasileiro Villa-Lobos. Enfim, nós podemos citar vários mestres da música que contribuíram tremendamente para a nossa cultura, cultura ocidental, mas não é desses mestres que eu vou falar, né? Nós já lemos esse texto, mas eu gostaria de ler com vocês novamente. São os músicos designados por Davi em 1 Crônicas 25, ok? Eu vou ler, os irmãos, por favor, me acompanhem. 1 Crônicas 25. Desde o versículo 1 fala assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Então guardem esses nomes, irmãos. Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zecur, José, Netatias e Azarela. Filho de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Azabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Vamos pular para o versículo 6. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Versículo 7. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Vamos parar por aqui. Então, nós vemos, como os irmãos já disseram, um serviço bastante estruturado, mas aqui, esse texto especifica que esses irmãos, esses levitas, músicos, cantores, instrumentistas eram mestres. E eram 288 músicos, 12 de cada família. Depois vocês podem ler o restante do texto. Um total de 24 famílias. Então esses números são bastante representativos. Depois um pouquinho de água. Ah, tá bom, obrigado. Bem representativos. Nós temos o número 12, o número 24 e 288. Depois a gente podia melhorar essa interpretação. Eu realmente precisaria buscar melhor sobre esse significado de todos esses números aqui. Eles eram coordenados entre si, chefiados pelas cabeças das famílias, sob a ordem do rei. Então, realmente, tinha uma ordem, tinha um comando, né? Não era um serviço livre. Ah, muito obrigado. Pode deixar. Obrigado. Amém. Os músicos profetizavam com seus instrumentos, eles eram hábeis em tocar harpas, alaúdes e símbolos, eram instruídos no canto, e havia mestres e discípulos. Então, indica uma prática de ensino e de aperfeiçoamento contínuo. Era um serviço realmente muito bom, muito bem estruturado. Eu andei pesquisando um pouco sobre a palavra mestre em outras traduções. Todos eles mestres, na nova versão internacional, NVI, significa todos capazes e preparados. Na Sociedade Bíblica Britânica, todos peritos. Na versão católica, todos hábeis em sua arte. Aí eu vou pedir para os mestres na língua inglesa, na American Standard Version, por favor, Marco. Even all that were skillful. Yes. That's right. Na base English, habilidosos. Podia traduzir para a gente depois? O próximo. Trained. Amém. Esse fazer certamente não é de compor, mas de realizar, né? Executar. E por fim, John Nelson Darby, all of them skillful, habilidosos. Aleluia! Amém. Todos eles eram habilidosos, eram mestres no que faziam. Tinha um mestre que era bem citado na Bíblia, que é o Kenanias. Depois vocês podem ver no texto, que é 1 Crônicas 15. Ele foi designado por Davi para dirigir o canto ao Senhor, enquanto os levitas levavam a arca da casa de Obed-edom até a tenda. Vocês se lembram desse fato. No verso 22 diz, Kenanias, chefe dos levitas músicos, tá? Tinha o cargo de dirigir o canto porque era perito nisso. Outras traduções, nova versão internacional, porque era capaz. E na sociedade bíblica, porque era hábil. Então, como os irmãos enfatizaram bastante, o serviço era de música, era algo de muita responsabilidade e algo que Deus dava muita atenção. E realmente ele escolhia pessoas habilidosas. E haviam os discípulos, não é que eles chegavam habilidosos, eles chegavam, mas certamente eram treinados e eram capacitados ao longo do tempo. E ali eles já estavam inseridos naquele contexto e ali eles serviam. Tem o Salmo 33, versículos 2 e 3, gostaria de ler com os irmãos. É um texto bastante conhecido também, mas vale a pena. Amém. Versículo 2, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Vamos ler quem já achou. Entoai-lhe, novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Aleluia. Entoai-lhe, novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Outras versões do versículo 3, tangei com arte e com júbilo, indica. Na versão corrigida, tocai bem. Irmãos, tocai bem. Tocai bem. E com júbilo. Na nova versão internacional, toquem com habilidade ao aclamá-lo. De novo, na American Standard Version, é isso? Ó Deus. King James também fala, play skillfully, habilmente, with a loud noise. Noise é barulho, um ruído. Então eles faziam um barulho, aleluia, né? Símbolos, vocês sabem, são pratos, né? São pratos provavelmente de bronze, então você dá uma pratada daquela de bronze, devia ser um barulho muito grande. Na John Nelson Darby, play skillfully with a loud sound, que é um som grande, um som alto. Irmãos, que é ser mestre hoje, né? Então nós olhamos um padrão de Deus, nós olhamos um padrão da Bíblia, realmente um padrão bastante elevado, uma exigência muito grande, e eles tinham aquele serviço, aí nós precisamos olhar aquilo e olhar o nosso serviço. Será que ser mestre, como alguns, é, bom, eu vou deixar toda a minha carreira, vou me dedicar exclusivamente à música, vou fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí eu estou pronto para servir na música, né? Eu admiro vários irmãos que, entre nós, eles têm profissões diferentes, né? Uns são engenheiros, outros médicos, mas se dedicaram à música de tal maneira que você não vê diferença entre a música que esses irmãos fazem e uma música daqueles que se dedicaram integralmente e são profissionais. Podia citar alguns aqui. Então, realmente, vários irmãos se dedicaram desde criança, foram instruídos. E ser instruído, irmão, não é de uma hora para outra. Não é você, bom, agora eu decidi estudar música, daqui a um mês eu estou, ó, tinindo. É uma vida. É uma vida. Certo? E quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Senhor Jesus, vou ler mais um texto com os irmãos. É a função maior dos músicos. Então, 2 Crônicas 5, 1 a 14. Eu não vou ler todo o texto para ganhar o tempo. No versículo 2, deixa eu ver, no versículo 1 fala: assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa de Deus. 2. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas de Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Então, eles colocaram a arca lá no Santo dos Santos. No versículo 11, quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, ou seja, eles tinham turnos para se santificar, aqui todos se santificaram, né? E quando, repare nessa expressão que a Bíblia traz nesse trecho, e quando, versículo 12, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, aqueles três nomes que eu falei para vocês, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 13. E quando, novamente, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, todos aplaudiram a orquestra de músicos, que eles tocavam muito bem. Eles, né, pediram bis. Se prepararam, se tornaram mestres, tocaram, fizeram o melhor. E todos aplaudiram. O que está escrito aqui, irmãos? Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, porque a causa, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, como nós vimos ontem, nosso serviço é para ministrar Deus. Quando nós tocamos música, essa música tem que encher a casa de Deus. E o que, que é a casa de Deus, irmão? Somos nós. Quando nós tocamos com os nossos instrumentos, quando nós cantamos, Deus tem que ser expresso. E os nossos corações têm de estar cheios da glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória, até a maturidade. Aleluia! Então eles eram preparados, irmãos, eles eram mestres. E eles tocavam, eles tinham os turnos deles. Mas o resultado era o dispensar de Deus para a casa deles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. É isso. Amém. Eu gostaria de falar também um pouco sobre os hinos. Os hinos, eles... é o material com que nós trabalhamos. Certo? Ou seja, por um lado, nós temos a pessoa. Nós temos o músico. Do outro lado, nós temos os hinos, que é o nosso repertório. Então, o repertório daquela época, eu não faço ideia do que seria, né? Provavelmente os salmos de Davi e essas músicas instrumentais que eu precisaria pesquisar melhor para saber do que se tratava. A gente não tem muito registro. E certamente não tinha notação musical, eles não faziam nenhum tipo de notação. Era um aperfeiçoamento pela oralidade, está certo? Isso, pela oralidade. Um transmitia oralmente para o outro. Olha, você toca o símbolo assim, é assim. Né? Então, é pela imitação, provavelmente, e pelo fazer prático. Não existia, talvez, uma anotação sobre isso. Mas existia um repertório. E eu gostaria muito de conhecer qual seria esse repertório. Quem sabe, no reino, em outra época, a gente vai conhecer a música daquela época, né? Ó, Senhor Jesus! Mas eu... Emã... Jedutum e Azaf. Fechou. Ó, Senhor Jesus. Por enquanto, irmãos, na nossa época, na nossa cultura, nós temos os hinos, que é uma herança de toda a cultura ocidental. Nós fomos colonizados pelos europeus, né? E recolonizados, quem sabe, pelos norte-americanos. Nós temos essa cultura. Então, esse é o nosso repertório, né? E pouco nós temos da nossa própria cultura do Brasil, que nasceu da música popular ou de uma música mais erudita brasileira, para os hinos. É mais dessa região. Então, são esses hinos que nós lidamos. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre eles. Que são hinos? Está lá? Tá. Ó, Senhor Jesus, amém. Irmãos, os hinos é a herança de Deus para o seu povo. Deus, ele nos deu algumas heranças. Uma delas é o Espírito. Nós temos o Espírito como penhor dentro de nós. A outra herança é a palavra, que é o Logos, né? Nós, quando lemos a palavra no Espírito, nós ganhamos o Espírito. E a outra herança, irmão, são os hinos. Então, muitas vezes nós já ouvimos essa aplicação que a palavra é o trilho, né? Nos dá a direção de Deus. E o Espírito nos dá o poder, como se fosse uma locomotiva. Nós temos o poder, temos o Espírito, mas precisamos de uma direção prática. Então, o Senhor nos coloca sob o trilho da palavra e nos leva adiante. Agora, nessa viagem, o Senhor nos deu um serviço de bordo maravilhoso, que são os hinos. Irmãos, hinos é o serviço de bordo. Porque o que são hinos? Deixa eu ver se está aqui. Isso. São a expressão dos sentimentos sagrados dos santos. O resultado da experiência de Cristo, do conhecimento de Deus e de sua verdade, e de seu apreço, louvor e ações de graça a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. O que vocês acharam dessa palavra? Boa. Essa palavra, irmão, está no inário de vocês. Já chegaram a ler isso aqui no inário de vocês? Nas primeiras páginas do inário de vocês, existe essa palavra aqui. Os hinos são necessários tanto para as reuniões da igreja, como para a vida normal cristã, a fim de adorar Deus Pai, louvar o Senhor Jesus, inspirar os santos, edificar a igreja, travar a batalha espiritual e pregar o evangelho. Essas são as funções principais dos hinos. Então, os hinos, eles estão misturados com a nossa experiência. Não é um falar de Deus diretamente da Bíblia ou da unção, mas é um falar por meio da experiência de alguém que teve experiência com Deus, que tem conhecimento na palavra, que está misturado com a palavra e com Deus. Isso são os hinos. E esses hinos podem nos encorajar. Por exemplo, eu sei que nós não temos tempo, vou pedir só para a gente abrir o C55. Rapidinho. Que eu não tenho aqui, mas tudo bem. Cântico 55. Ah, obrigado. Em vez de nós lermos, vamos cantar. Pode ser? Alguém no piano, assim, em 2 segundos, pode ser um piano. E a gente vai cantar o hino. Vai. Não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisa do sul. Ó sol sem chuva, risos. Passem lá, mas prometeu. Mas prometeu descanso em Labor, luz para a senda, diário vigor, graça e socorro na provação, amor infindo e compaixão. Não prometeu, não vemos jamais. Vis tentações e paz. Tampouco disse, não haverá. Levantem a voz agora. Mas prometeu descanso em labor, luz para a senda, diário vigor, aprovação, amor infindo e compaixão. Não prometeu trilhar amplidão, jornada fácil sem direção. Não haver montes para galgar, rios rochosos para cruzar. Mas prometeu descanso em labor, luz para a senda, diário vigor, graça e socorro na aprovação. E compaixão. Amém, aleluia. Você encontra isso na Bíblia, irmãos, desse jeito. Senhor Jesus. A experiência dessa pessoa. Em provação, em dor. Mas como ela foi encorajada pelo Senhor a passar por aquilo. Ela deixou registrada isso. Aqui. Essa é a nossa herança, irmãos. Essa é a nossa herança. Nós precisamos conhecer essa herança. Desfrutar essa herança. Estarmos totalmente mesclados com ela. Nós temos no nosso repertório 500 hinos. Temos mais cânticos e temos suplementos também. Ao total, uns 700. Nós precisamos conhecer esses 700 hinos. E nos mesclar com eles. Ser mestre hoje, irmãos, não é ser um perito, instrumentista. Ou então o melhor cantor, né, o mais hábil, que alcança as notas agudas e afinadas. Mas é aquele que conhece esse repertório. Profundamente. Está pronto para executá-lo. Dessa maneira, para que os irmãos ganhem vida. Isso é ser mestre hoje. Então, irmãos, nós temos um encargo. Nós, músicos, nas igrejas, temos um encargo. Nós precisamos nos constituir desse repertório. Nós precisamos pegar os hinos e estudar os hinos. Nós precisamos nos dedicar individualmente. Os irmãos, a irmã Silene falou que estão estudando os hinos lá em Piracicaba. Ou individualmente, ou em pequenos grupos. Enfim, nós precisamos treinar esse repertório. Nos familiarizar com eles. Se pedirmos, né, como eu acabei de fazer com os irmãos agora, se pedirmos, está lá. Está na mão, está no coração. Certo? Ó Senhor Jesus... Os hinos nas reuniões da igreja. O Senhor Jesus canta louvores ao Pai no meio da congregação. Vocês sabem essa porção que está em Hebreus 2, 10, 12. E o Senhor, na noite que foi traído, ele depois de ter partido o pão com os discípulos, ali fala, tendo cantado um hino, como é que fala? Foi para o Monte das Oliveiras. Então, tendo cantado. O Senhor ali não estava como Deus, mas como filho do homem. Ele era um com os irmãos dele. Em Hebreus fala, a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E ali no partir do pão o Senhor cantou com os discípulos. Então, irmãos, quando nós partimos o pão, o Senhor está cantando conosco, na reunião, no nosso coração, em cada um de nós, o Senhor canta junto. Então, que responsabilidade nós temos na música, de proporcionar um louvor adequado para que o Senhor cante, e a pessoa, o Senhor, desfrutando na reunião junto conosco. Né? Ó Senhor Jesus! Nós já vimos, falar em cantar os hinos na reunião da igreja promove um encher do Espírito. E Deus fala na reunião da igreja por meio dos santos com hinos. E esse trecho também fala para nós incentivarmos os santos a aprender novos hinos e melodias. Né? Nós já falamos sobre isso. Então a responsabilidade dos músicos hoje. Nosso repertório é composto de mais de 700 hinos e cânticos espirituais. Necessário que o músico conheça todos eles. Esteja familiarizado com o assunto e o conteúdo. Busque experiências espirituais, ou seja, a realidade espiritual. Conheça as melodias, os autores e o contexto. Seja capaz de tocar e cantar com desenvoltura, sozinho e em conjunto. Haja trabalho, né, irmãos? Vocês querem servir? Aleluia! É isso aqui. Amém. Para seu aperfeiçoamento contínuo, o músico deve ampliar seu repertório. Música se aprende ouvindo, ter boas referências. Vamos procurar boas referências, depois vou falar melhor sobre isso. Aprender sobre música, não é só saber tocar um instrumento, saber ler música. Nós precisamos tirar esse pensamento de que ler música é um entrave. Não é. Eu trabalho no Instituto Cristão, chama-se Instituto Atos, 2 anos. Já trabalhei com educação musical há bastante tempo, projeto Guri também, talvez aqui em Bauru tenha projeto Guri. E nós ensinamos crianças a ler música, está, né? A nossa irmã também da área da educação, muito cedo. É alfabetizada, ela já pode começar a ler tranquilamente. Não tem... Então nós precisamos tirar essa ideia. Ah, não sei ler música, não aprendi e vou morrer sem aprender. Não. Né? Ler música, por que ler música? É maneira de nós nos comunicarmos fielmente aquilo que o compositor escreveu. Se nós ficarmos só na transmissão oral, pode virar uma linha de telefone sem fio. E chega lá na frente, a melodia, a música está totalmente transformada do seu original. Então, a fidelidade, ela é registrada pela escrita. Certo? Se Beethoven não tivesse escrito as sinfonias dele, hoje, ó, né? Talvez, ou seja, certamente eles não teriam nem executado naquela época e hoje nós não teríamos nada. Se Irmãos do Passado não tivesse escrito os hinos, hoje nós não teríamos essa herança. Praticar e se aperfeiçoar no instrumento, um músico performático deve praticar o improviso e a composição também e fazer música em conjunto. Aqui eu citei alguns caminhos práticos para o desenvolvimento. De repente, mas como, Corbani, eu já tenho tantos anos e agora o que fazer? Como que eu posso, que caminho eu posso buscar para me aperfeiçoar? Primeiro, você pode ouvir música e ler sobre música. Não somente ler música na partitura, mas ler sobre música. Ler livros, ler artigos, conteúdos de CD. Eu queria dar um testemunho para os irmãos. Eu trouxe aqui um material conhecido de alguns. Isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso? Essa geração sabe o que é isso? É um LP, que é long play. Certo? Tinha um short play, não sei. Long play. Compacto. Esse long play é da editora Abril, cultural, na época, que posteriormente lançou em versão CD também, certo? E qual o objetivo deles? Além de vender disco, né, promover a cultura europeia no Brasil, mas esse é um outro assunto. Mas nós ganhamos alguma coisa com isso. Então... Quando eu era criança, eu fui muito influenciado por meus pais em ouvir música. Eles gostavam de ouvir música. Uma família italiana que comia macarrão aos domingos com farofa e frango. Né? Tinha muita gente na mesa. Muita gente à mesa. E lá tinha uma vitrola. Esse era o nome, uma vitrola. Grande, da Philips. Enorme, assim, era um móvel desse tamanho. Tinha rádio, AM, e a parte dos discos. Alta fidelidade. E tinha um som muito lindo. E nós colocávamos vários discos empilhados. Ele era automático, mecânico, realmente automático. Então ele rodava até o fim, aí o bracinho vinha para cá, e o disco fazia assim, ó, ploft. Caiu um segundo disco. Então ele tocava... Chegava no fim, caía um terceiro disco, ploft. Então nós escutávamos todos os lados A do disco, de todos os discos. Depois de um certo tempo do almoço, íamos lá e virávamos. Escutávamos todos os lados B do disco. E ali eu escutei muita coisa boa, algumas coisas ruins também. Não vou falar aqui. Escutei muita coisa boa. E nesse ouvir, a música foi entrando. A nossa referência é pelo ouvir. E música, irmão, se aprende ouvindo. Se aprende de outras maneiras, mas se aprende ouvindo. Saber ouvir, você está aprendendo música. E essa música aqui, esse disco aqui, ouvia, mas de repente deu um clique assim na minha vida, aos 15 anos. Esse aqui, não é uma cópia desse, não é um igual a esse, é esse aqui. Esse aqui. Depois eu vendo por um preço módico. Esse aqui. Quando eu vi a Quinta Sinfonia do Beethoven, a minha cabeça fez assim, ó. Como é que alguém, em sã consciência, pode compor algo tão bonito e tão perfeito estruturalmente, né? Eu aprendi música aos 7 anos, né? Antes meu pai tocava violão, eu ouvia, e aos 7 anos ele resolveu me colocar na escola de violão e aprendia pelo método Tárrega, muito tradicional, com um professor chamado Messias, que me ensinava com um metrônomo. Plac, 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 plac. E eu consegui suportar aquela situação até os 10. Foi bom, foi um treinamento tremendo. Aos 10 eu abandonei o professor, abandonei as aulas e tocava nas festinhas de aniversário. Mas gostava, compunha também. E, de repente, vivia a minha vida normal de criança, pré-adolescente. Aos 15 anos, eu ouvi esse disco e a minha cabeça deu um clique. A partir daí, eu comecei a comprar esses discos. E, além de ouvir, eu lia. Então, aqui tem a história do compositor, a história da música, a história da obra do compositor, a história dessa obra, enfim. Foi um bom começo. Depois, eles mudaram para uma outra edição melhor. Eu vou passar aqui, aí vocês vão passando. Só devolvam, por favor. Então, na minha casa, se ouvia isso aqui muito. Ó. Milton Nascimento. Certo? Ouvia Carpenters também. Beatles. Então, muito choro. O Fino do Choro, esse é um disco do meu pai. O Fino do Choro, vai passando para os irmãos. Depois eles lançaram essa edição colorida, aquela preto e branco, com o mesmo conteúdo, o disco, a história, o compositor, enfim. Tá? Passa aqui, irmãos, vai passando. Para a geração que não conhece. Aí, aos 18 anos... técnico em eletrônica, por incrível que pareça, eu fiquei num dilema. Ou eu decidia música, ou eu decidia ser engenheiro. Aí, eu não sei por que eu decidi a música. Decidi a música. Mas amém, aleluia. Aí eu comecei a comprar os discos, né, que totalmente relacionados à minha profissão, e devorava. E tinha um compositor que eu descobri também depois, que é esse aqui, ó, o Bach. Na verdade, é o João Sebastião Ribeiro, não sei se vocês conhecem. Johann Sebastian Bach significa João Sebastião Ribeiro, porque Bach em alemão é Ribeiro. Eu descobri, ele, se vocês querem uma referência, irmãos, jovens, se vocês querem uma boa referência, aprender música de verdade, escutem Bach. Ele é a eletricidade. Se você falar assim, hoje nós temos o computador, nós temos a alta, né, high-tech, eletrônica, nós não precisamos mais da eletricidade. Isso é uma mentira, certo? Então, irmãos, assim como nós não precisamos, nós precisamos ainda da eletricidade, nós precisamos ouvir Bach. Porque Bach, ele sedimenta toda a cultura ocidental musical, toda. São 400 anos de história da música, está aqui. E Bach ainda é atual. Então, escutem Bach. Hoje vocês têm a internet, vocês têm o Google, digitem lá, Bach, vai vir centenas de vídeos. Escutem Bach, certo? Depois eles fizeram essa edição e bem acessível. Irmãos, não digo que seja a melhor coisa que nós temos, mas é um bom começo esse tipo de leitura e de escuta. Sim, Bach, ele era luterano, irmão nosso em Cristo. Ele era mestre de capela, como nós aqui, certo? Era mestre de capela e ele tinha uma... Essa era a profissão dele. E uma parte da vida também ele se dedicou à música da corte, em Leipzig. E aí ele trabalhava nessas... Uma parte da vida, não me lembro onde. Bonn. E outra parte em Leipzig. Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, ouvir música, buscar boas referências entre a música cristã também, o louvor, os evangélicos. Tem coisas excelentes, coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins também. Muito ruins. Então sejam seletivos, procurem aquilo que é bom. Procurar um estabelecimento de ensino musical. Escolas do Estado de São Paulo, que é a EMSP, Conservatório de Tatuí, Projeto Guri. Então, esses são incentivos governamentais, que a hora eles incentivam, a hora eles não incentivam, eles cortam as verbas. Agora estão cortando a verba. Mas as escolas ainda existem, estão aí. Provavelmente vocês conheçam algumas dessas escolas. Então, o Projeto Guri, ele alcança também o interior de São Paulo. Eu fui professor do Projeto Guri. Aqui em Bauru tem alguma unidade do Projeto Guri? Tem? É uma boa referência, viu, irmãos? Vocês podem procurar e é gratuito. Para quem tem acesso a Tatuí, ali tem o Conservatório de Tatuí, é gratuito também, e MESP é gratuito, tudo gratuito. As escolas municipais em São Paulo, nós temos a EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, a Escola Municipal de Música e o CELS, e alguns outros projetos também. Esqueci de algum? Não, né? Acho que é isso aí. Também são programas gratuitos. Vocês podem procurar. Às vezes tem que fazer um teste, um processo seletivo, mas é possível. Tem as escolas particulares de música também, com um bom nível em educação musical. Aqui é um parênteses. Aqueles que lidam com os princípios da pedagogia ativa do século XX. Eu não vou entrar nesse viés aqui, porque é muita coisa. Mas procurem selecionar, não aquelas escolas que ensinam somente por repetição. Faça o que eu faço. Tudo bem, isso é importante, a repetição, o modelo da repetição é importante no ensino musical. É uma das facetas do ensino musical, mas não é a única. Então você tem que aprender música repetindo, né? Você tem que aprender de outras maneiras também. Então cuidem disso aí. Procurem uma escola que tenha uma fundamentação metodológica boa na educação musical. Vocês também podem contratar professores de música. Fica caro contratar um professor de música particular, mas vocês façam grupos. Podem ter aulas coletivas. Né? Tem testemunho de igrejas que fizeram isso. Nós mesmos em São Paulo, quando nós precisamos fazer gravações, precisávamos de um professor, uma professora de canto, bem especializada em canto, nós contratamos. Contratamos duas, inclusive. Foi muito bom, nos ajudou demais. Sei que na Bahia os irmãos estão fazendo lá. Eles contrataram professores e eles estão ministrando aulas em grupos, pequenos grupos. Senhor Jesus. Bom, eu acho que é isso, irmãos, o que eu tenho para passar para vocês. Meu encargo é esse. Nós temos realmente uma grande responsabilidade diante do Senhor. Nós precisamos estar preparados e precisamos nos preparar. Eu acho que o encargo e a visão espiritual nós temos, está queimando o nosso coração, mas nós precisamos estar preparados. É um serviço que requer preparo, requer habilidade e requer dedicação. Então, irmãos, está lançado, ok? Vamos ler juntos, só Colossenses 3, 16 e 17 eu encerro, tá bom? Amém. Habite ricamente em vós